Muito boa tarde. Nós vamos dar início à audição da Associação Cultural Moinho da Juventude, a requerimento do Partido Comunista Português. Temos uma delegação composta pelos senhores Jaquilson Pereira, Adílio Lopes e Diogo Semedo, que cumprimento e a quem agradeço muito a presença nesta comissão. Os trabalhos vão processar-se do seguinte modo. O requerente terá uma intervenção inicial de 4 minutos. Depois, a Associação Cultural Moinho da Juventude disporá de 10 minutos no total e partilharão esse tempo, como bem entenderem, entre os três, ou enfim, como vos aprouver. Depois haverá intervenções dos grupos parlamentares, 4 minutos e, para cada grupo parlamentar. E, finalmente, haverá uma última intervenção da entidade até 10 minutos. E, portanto, explicada esta grelha, que foi disponibilizada aos grupos parlamentares com antecedência, dou a palavra à senhora deputada Alma Rivera para apresentar o requerimento do PCP.
Muito obrigada, senhora presidente. Queria cumprimentar, antes de mais, o Moinho da Juventude, agradecer de estarem aqui hoje e agradecer também o trabalho que desenvolvem, que permite que estas situações possam ser denunciadas e conhecidas para que se tomem medidas. Cumprimento também já agora os restantes senhores deputados. O que nos leva a pedir esta audição é precisamente o facto de sabermos, muito por ação do Moinho da Juventude, a existência de um número que é incalculável de cidadãos que, apesar de terem nascido em Portugal, terem feito a sua vida toda em Portugal, reunirem os requisitos para a aquisição originária da nacionalidade, não conseguem por diversos motivos que ela se verifique. E, portanto, estão, a maioria das vezes, indocumentados, como conhecemos alguns casos. E que isso tem impactos avassaladores na vida de cada um. Basta pensar tudo o que não podemos fazer sem cartão de cidadão, por exemplo, na nossa vida. Houve alterações à lei da nacionalidade que foram no sentido de facilitar, digamos assim, porque houve um momento, em 81, em que houve uma restrição muito grande à aquisição da nacionalidade. Depois foi-se no sentido de privilegiar a relação com o território português e, portanto, a relação com o país. E em 2020 reduziu-se aquilo que eram os 6 anos que se exigia de um dos progenitores para 1 ano de residência em Portugal. Mas isso tem que ser provado. E é essa a dificuldade que tem surgido em alguns dos casos que nos fizeram chegar. É essa a prova de que um dos progenitores estaria já há 1 ano no país. Muitas vezes, a responsabilidade por não se conseguir a documentação está do lado da administração, neste caso da administração local, por exemplo, que são as juntas de freguesia que não conseguem facilitar a documentação. E, portanto, pedíamos em primeiro lugar que pudessem explicar este tipo de situações. E depois também que nos pudessem elucidar das consequências práticas que isto tem. Ao nível, por exemplo, da carta de condução, de um contrato de trabalho, ao nível de poder sair do país com a garantia de que depois se pode voltar, porque, na verdade, trata-se de uma prisão no próprio país, e para que nós possamos concluir a partir daqui se são necessárias medidas legais, ou seja, se é preciso haver uma medida legislativa que altere ou que facilite a lei da nacionalidade e depois o respectivo regulamento, ou se isto é uma questão administrativa e aquilo que se exige é uma medida administrativa em que o governo possa tomar medidas para que nas conservatórias, nos registros, haja uma outra orientação e outra possibilidade de resolver estas situações. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Alma Rivera. Darei, portanto, agora a palavra aos senhores representantes da Associação Cultural Moinho da Juventude por um período de tempo até 10 minutos.
Boa tarde a todos. Obrigado a todos os grupos parlamentares que aceitaram estar aqui. Em relação, já tínhamos exposto ao Partido Comunista a situação de que se atravessava na que se atravessa até agora nas águas livres na Amadora, mas na Amadora em si. Por exemplo, o que é que nós deparamos é que a lei, a lei supostamente era para facilitar as pessoas que um dos progenitores tivessem um ano a residir em Portugal, mesmo que não seja legal. Assim diz a lei. Mas a questão aqui que se coloca é que eu acho que depende muito da boa vontade, às vezes, dos conservadores. Porque eu tenho aqui, que um despacho, eu tenho vários e tenho alguns casos práticos, que é um conservador que recebeu uma declaração da Junta de Freguesia, da qual alegava que o cidadão em causa para atualização do seu certidão de nascimento nasceu em 2002. A mãe, neste caso, estava comprovado que residia em Portugal desde 1997 até, e foi 97, espero, só para, de 97 a 2004. Mas há uma questão aqui, porque isto é da Junta de Freguesia, mas a mãe residiu até de 99 legal, que nós tentamos juntar um conjunto de documentos que não daria espaço que a pessoa não tivesse cá no Portugal. E depois, neste caso, a cidadã em causa vivia num bairro que depois foi realojado. Este bairro, que depois as pessoas foram realojadas, sabem que as pessoas, para serem realojadas, não podem estar ausentes do país. Mas a conservadora da Amadora insiste em indiferir esse processo, alegando que, eu já fui, depois de receber essa resposta, já fui lá à conservatória duas vezes. Diz que tem um modelo próprio para os atestados, e a senhora da Junta mostrou boa vontade nessa situação, disse que se tiver, que nos apresente um template que a gente o leva para ela fazer. Cheguei à conservatória, a senhora que atende diz que não vai disponibilizar template nenhum, que não vão disponibilizar esse template. E indiferiram, porque ela, o atestado da Junta, diz que a senhora residiu no bairro, neste caso, que era antigo bairro das Fontainhas, que pertencia à Venda Nova, residiu de 93 até 2004, a época quando o bairro foi realojado para o Casal da Boba. E ela, quando eu, essa questão, coloquei e expliquei o processo todo, a senhora que recebe os processos na Amadora, e depois esses processos, às vezes nós na associação conseguimos com a atualização vários processos com sucesso, mas depois também, mesmo às vezes, quando não há vontade, não digo de alguns funcionários, isso torna muito complicado. Primeiro, a atualização não dá uma declaração que deu-se entrada. Eu posso ir com uma pessoa, e esse já tinha questionado, já questionei algumas pessoas das outras associações, eu dou entrada num documento, não tenho nenhum documento comprovativo que eu dê entrada. E isso também acho que é uma das questões que é um entrave. Depois, quando não há resposta, é difícil comprovar que eu, a única coisa que guardei foi a questão do número de atendimento. Mas o número de atendimento, eu podia chegar lá também não ser atendido. E isso não serve como prova. E nós, nessa situação, estamos a ver... o cidadão em causa até está aqui ao meu lado, que nós já tentamos por várias situações, e o que é que, no meu entender, há aqui um pouco de falta de vontade neste sentido. Também não sei se é o regulamento que não está, não tive acesso ao regulamento, que não está assim bem para blindar o direito do acesso do cidadão neste caso, porque assim, eu estou a ser confrontado com... Há um modelo que a Junta deve apresentar. E eu não tenho acesso a esse modelo. Eu vou à Junta de Freguesia e a Junta de Freguesia diz: não temos um modelo nenhum. Nós, os atestados que a gente emite aqui é com base em dados e a questão aqui é que a própria junta confirma que essa senhora, a senhora da junta diz, essa senhora, se não tivesse aqui registado, nós temos o registro dessa senhora, a senhora não seria realojada no Casal da Boba. Mas já o entrave e elas chegaram à junta, passou-me uma declaração, eu entreguei, mas não foi aceito pela conservatória. E há outros casos, para além disso, que nós também, já vimos de outros cidadãos nesse caso, que há juntas que não são, no caso só da Amadora, que alegam que, mas esses casos, os cidadãos que eu tenho aqui, um nasceu em 83, 87 e 95, que as juntas de freguesia alegaram que não podiam passar os documentos porque não existe o arquivo a essa data, e inclusivamente uma das juntas de freguesia alegou que destruiu o seu arquivo no tempo legal que a lei permite. E esses conjuntos de cidadãos que nós temos continuam, eu acho que a lei era para resolver essas situações, e ao incluir mais uma entidade como a junta de freguesia, que não estava nos anteriores, estamos a encontrar algum entrave para conseguir o objetivo, que é os cidadãos que deslocam a associação para ter acesso à nacionalidade, à nacionalidade portuguesa, neste caso. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Jaquilson Pereira. Dispõe ainda de algum tempo. Eu não sei se pretende que o Sr. Adílio Lopes ou o Sr. Diogo Semedo usem agora da palavra ou apenas depois. Muito bem, então o Sr. Adílio Lopes tem a palavra.
Muito obrigado. Então, eu gostaria só também de dar mais uma chega naquilo que o meu colega Jaquilson Pereira também frisou aqui, em relação a, portanto, a questão. Realmente, as pessoas têm tido alguns obstáculos através das juntas de freguesias. Eu estava a falar do caso da Amadora, a falar de vários dias, mas também temos conhecimento, eu particularmente tenho conhecimento, o caso também passou por mim, não sei se a pessoa teve ou não, a freguesia da Mina. Mina d'água, portanto, em que a mãe, quando foi lá solicitar, portanto, um atestado de residência, como ela já residia, antes do nascimento, que estava a residir um ano antes do nascimento do filho, pronto, disseram à senhora que a senhora está cá desde 2000, para aí, 2000, 2002, e o filho nasceu em 2005, e disseram a esta mãe, pronto, que só teria acesso o arquivo até 2014, que é o que existia. E, entretanto, lá depois, com a senhora, com a assistência da senhora e da senhora, na junta de freguesia, pronto, questionou a junta de freguesia, então, como é que é isso? Se não existe nenhum arquivo morto, nada disso, podendo que pode existir algo em que, como ela já solicitou várias testadas nesta junta de freguesia, pronto, e a senhora respondeu, pronto, que eles não tinham capacidade, que nem fazia, que não tinha capacidade para isso. Então, a senhora depois lá recorreu à Provedoria da Justiça, apresentou uma queixa na Provedoria da Justiça, pronto, e depois o problema foi desbloqueado e a senhora depois conseguiu realmente esse atestado e o processo entregou este atestado e esse processo já foi concluído. E também tem mais o conhecimento de uma junta de freguesia na margem sul. Agora já não me lembro qual que era, sei que essa mãe, a mãe residia num bairro em que está em vista de remodelação. Essa mãe, quando dirigiu-se à junta para solicitar este atestado, a junta emitiu o atestado. Só que, pelo incrível que pareça, a junta meteram o atestado em que essa mãe reside temporariamente nesta freguesia. E a mãe já residia já há mais anos nessa freguesia. Por simples situação, pelo bairro estar em processo de remodelação, a junta então emitiram esse atestado com esse contexto. Obviamente, com esse contexto, a mãe não ia conseguir dar entrada a este processo de atualização, porque quando foi lá, realmente até o conservatório rejeitou esse atestado. E depois, outra coisa também que eu notei neste atestado, que eu tive este atestado, eu li esse atestado, em que também a junta, normalmente, quando eles emitem atestados de residência, normalmente os dados das testemunhas estão arquivadas nas juntas freguesias. E as testemunhas, os dados não foram arquivados, os dados das testemunhas vieram ao atestado de residência. E eu disse à mãe, para voltar à junta de freguesia, pedir, assistir lá, pedir que nem havia sentido estar a meter os testemunhos, porque na conservatória eles levantaram essa questão de ver lá os nomes destas duas testemunhas no atestado. Ok. Eu pedi à mãe que regressasse outra vez lá à junta de freguesia, que falasse com eles e que tentasse realmente sensibilizá-los lá, que não havia necessidade nem de estar as testemunhas neste estado, e sensibilizar a junta de freguesia realmente em com aquele texto realmente que seria um impedimento para ela dar entrada ao processo. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhora Dibel Lopes. Disporão ainda de 10 minutos finais para completar os esclarecimentos. Vamos iniciar a ronda de intervenção dos grupos parlamentares. Senhora deputada Romualda Fernandes, pelo Partido Socialista, dispõe de 4 minutos.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento a Associação Cultural Moinho da Juventude, da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista. Congratulamos com esta audição requerida pela bancada do Partido Comunista Português no âmbito desta matéria, que requer para nós toda a nossa atenção. Sabem que o Partido Socialista sempre valorizou o diálogo e a cooperação com as organizações da sociedade civil, especialmente com as associações de imigrantes e seus descendentes, para o fomento de melhores práticas de integração. A Associação Cultural Moinho da Juventude é reconhecida pelo ACIM como Associação Representativa de Imigrantes e seus descendentes, tem, ao longo dos últimos anos, desenvolvido um trabalho de cooperação estreita com o ACIM na promoção de medidas de integrações, aliás, bastante relevantes. Eu, pessoalmente, acompanho os trabalhos da Associação Cultural Moinho da Juventude, pelo menos desde os finais da década 90 do século passado, e desde essa altura que nós também temos vindo acompanhar as sucessivas alterações à Lei 3781, de 3 de outubro, a Lei da Nacionalidade. A primeira versão desta lei, de 3781, de outubro, ao alterar o paradigma até então vigente na Lei de 1959, do qual resultava que os nascidos em Portugal eram portugueses, mesmo que os progenitores não o fossem, gerou efetivamente muitas das situações como os expostos no requerimento que o Partido Comunista Português apresentou. No entanto, nós já fomos assistindo várias modificações sucessivamente introduzidas às condições quer da aquisição da nacionalidade derivada, quer a nível da atribuição da nacionalidade originária. E essas alterações são substanciais. Atualmente, por exemplo, com a redação da Lei 3781, dada pela Lei Orgânica número 2 de 2020, desde novembro, são muitos os fundamentos de que os cidadãos estrangeiros se podem socorrer para obter a nacionalidade portuguesa, quer por via da atribuição, quer por via de naturalização. Com especial relevo, sobretudo, para os estrangeiros que nasçam em Portugal. Foi uma luta de aprofundamento dos jus solis que se concretizou na legislatura anterior. Eu podia elencar-vos todas essas formalidades, mas, no entanto, sei que também o sabem, mas eu não podia deixar de assinalar o impacto destas alterações. Desde foi a partir destas alterações, que segundo que Portugal passou da segunda posição entre os países mais exclusivas, que ocupava em 1990, para a segunda posição do país mais inclusiva. Nós sabemos que, só para vos dar o exemplo, de 2007 a 2021, pediram a nacionalidade portuguesa 1.026.665 cidadãos estrangeiros. Desses, 781.820 foram deferidos. Nós sabemos também que, não obstante estes grandes avanços, ainda são identificados alguns obstáculos e constrangimentos no âmbito da aquisição da nacionalidade portuguesa, verificados...
Senhora deputada, peço que conclua.
A minha conclusão era exatamente perguntar-vos se podiam nos esclarecer, apesar de já o terem feito aqui, quais são os maiores constrangimentos em termos não só administrativos, mas que considerem legalmente que poderiam ser ultrapassáveis, porque dos dados que nós temos, dos atendimentos nos CRAIMES e CLAIMES, as questões são muito de tipo administrativo e que realmente precisamos de dar atendimento.
Muito obrigada, senhora deputada Romualda Ferreira. Passamos ao grupo parlamentar do PSD. Senhora deputada Catarina Rocha Ferreira tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar os senhores, membros da Associação Cultural Moinho da Juventude, agradecer tanto os testemunhos que aqui nos deixaram, como o trabalho que têm desenvolvido. E além dos testemunhos que aqui nos apresentaram, também encontramos, por exemplo, artigos a dizer Pascoal há 32 anos à espera da nacionalidade. Ora, estas situações demonstram que existem pessoas que consideram o nosso país como casa, mas que não conseguem obter a nacionalidade portuguesa. Isto é difícil de compreender, não tem fácil compreensão, porque quando estamos cá no nosso país e consideramos que o nosso país é casa, não é suposto de forma alguma estarmos a ser tratados como estrangeiros no nosso país e na nossa casa, não é? E, portanto, a principal questão que se coloca é o Estado saber olhar e reconhecer aqueles que, tal como todos os outros portugueses, chamam ao nosso país de casa e distinguir de todos os outros que, obviamente, não reúnem os mesmos direitos dos portugueses e que, legitimamente, nos procuram para vir estabelecer aqui no futuro a sua casa. E esta é uma grande diferença. A diferença destes casos que vivem em Portugal e que não conseguem obter a nacionalidade e de outros, pessoas que até inclusivamente nasceram em Portugal, como é este caso que está aqui. E esta é uma missão para a qual o Estado se deve sentir convocado. De resto, o que nós assistimos aqui é algo que o PSD sempre trouxe à colação na discussão que se tinha que realizar sobre a atribuição da nacionalidade. Infelizmente, a lei foi alterada, mas a vontade de tentar fazer da lei extremamente permeável não significa tornar-se a lei justa, como agora se está a verificar, porque há certos temas, em especial aqueles em que incidem sobre a soberania do nosso país, onde não é recomendável, aliás, devemos inclusive combater posições extremistas, porque a ausência de moderação significa às vezes a ausência de critério e consequentemente de direitos de cidadãos. Portanto, é fundamental que a questão da nacionalidade não seja vista como um tema ideológico, nem sirva como tal, quer para a esquerda, quer para a direita. Porque senão estas lacunas vão sempre existir, corre-se muito mais o risco de falhar do que se refletirmos ponderada e moderadamente sobre a lei da nacionalidade e a forma como é atribuída e aplicada. E neste sentido, e para terminar, queria apenas agradecer o vosso testemunho, que ajudará certamente a aprofundar a reflexão sobre a atual lei, no sentido de vermos o que é que pode ser feito para se melhorar a lei, e aproveitar para perguntar se existe alguma alteração que nos queiram recomendar a fazer em termos legislativos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Passamos ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. A cumprimentar os restantes deputados e cumprimentar também a Associação Cultural Moinho da Juventude. Tudo o que eu já ia dizer já foi um pouco abordado por os restantes grupos parlamentares. Dizer que não vimos muita informação acerca da vossa associação, que eu não conhecia, e por isso mesmo, para além de todas as perguntas já foram feitas no sentido de perceber enquanto alterações legislativas, o que é que nós podemos fazer para melhorar e para conseguir colmatar as falhas que existem no momento, pedir-vos também para aprofundar um bocadinho aquilo que tem sido a vossa ação desde a vossa Constituição, que foi em 1987. O que é que têm feito desde então? Quais foram as melhorias que foram fazendo ao longo destas décadas? E agradecer também a vossa exposição e os contributos que deram nesta audição. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Regressamos ao grupo parlamentar do PCP. Sra. Deputada Alma Rivera tem a palavra.
Obrigada. Eu, algumas das questões que tinha colocado inicialmente já tive resposta, mas queria enfatizar aqui dois aspectos. Um é a diferenciação que é feita entre cidadãos na aquisição da nacionalidade, nomeadamente pelo fator económico. E dou o exemplo da aquisição, por exemplo, aos descendentes dos judeus sefarditas, que se tornou um negócio, um autêntico negócio, e que por isso é sempre, tem via verde. E depois temos cidadãos que viveram a vida toda, não conhecem outro país senão Portugal, viveram, estudaram, trabalham, enfim, trabalham nas condições que podem ter por não ter documentação em Portugal e não têm simplesmente nacionalidade. E depois queria também sublinhar as pesadas responsabilidades que tem o PSD nesta matéria, que foi o partido que fez recuar décadas a lei da nacionalidade, nomeadamente em 81, com o primeiro-ministro Pinto Balsemão. E, portanto, nós também não queremos que isto pareça que estamos todos para o mesmo, porque, de facto, efetivamente não estamos, em muitas circunstâncias. Agora, temos um problema, ele é conhecido. Estamos a perceber que o problema neste momento não é propriamente um problema legal, e queria que, porque a lei, de certa forma, cautela estas circunstâncias, e ao dizer que um ano, independentemente do título a que a pessoa esteja a residir, que é, se não me engano, é a linha F, que coloca essa situação em concreto, de que, portanto, filho de um dos progenitores resida legalmente no território português ou aqui resida independentemente do título há pelo menos um ano, isso abre uma possibilidade que deve ser aproveitada. E percebemos depois que o que se passa é a parte em que é preciso administrativamente fazer essa prova. E, portanto, precisamos de encontrar aqui formas de facilitar a comprovação dos requisitos. Porque não pode ser o Estado diz quais são os requisitos, depois não pode ser o Estado a impossibilitar que as pessoas provem os requisitos. Isso não, de facto não pode ser e tem que ser corrigido. Nós entendemos que há medidas do ponto de vista administrativo que devem ser tomadas, ou seja, que o Governo deve emitir uma circular, uma orientação para que estas situações sejam tratadas como deve ser. Mas queríamos também perguntar uma outra coisa. Se não é necessário, até porque nós não temos noção dos números nem de onde as pessoas se encontram, exatamente porque o Estado se demitiu de as documentar, de fazer uma divulgação desta forma de aquisição, porque nem todas as comunidades têm uma associação Moinho da Juventude ou outra semelhante. E, portanto, talvez fosse importante também fazer essa divulgação para que haja um maior conhecimento da possibilidade de aquisição de nacionalidade pela via originária. Eu só queria fazer este reparo. É porque nós, apesar de haver formas de adquirir a nacionalidade por vontade e, portanto, de outras formas, nós entendemos que estes cidadãos não devem estar ao abrigo do mesmo regime de aquisição, por exemplo, por estar cá há 5 anos. Porque isso é injusto e porque não corresponde ao estatuto de facto dos cidadãos em questão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Alma Rivera. Passamos ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os representantes da Associação Moinho da Juventude, agradecer em nome do Bloco de Esquerda o vosso trabalho que tem sido reconhecido por inúmeras entidades, incluindo pela Presidência da República Portuguesa, e por isso o mais alto magistrado da nação reconheceu a vossa utilidade enquanto resposta que dão a muitos imigrantes que precisam de ter uma resposta de proximidade e que no Estado português não têm a resposta que deveriam ter, e por outro lado na resposta também a questões sociais de cumprimento de serviços que até o Estado poderia e deveria cumprir e que muitas das vezes falha em vários pontos do nosso território. Antes de colocar as questões, dizer que estamos, na nossa opinião, perante um aspecto da realidade em que a lei diz uma coisa, mas depois a realidade comprova que a lei tem limites, porque há entraves administrativos que são indevidamente, por isso ilegalmente, colocados quando os cidadãos tentam usufruir dos seus direitos previstos em lei. E a vossa denúncia destes casos, ela é essencial neste espaço de democracia, porque compete ao Parlamento fiscalizar o Governo e garantir que o Governo e o Estado, que é o Governo quem executa a gestão do Estado na coisa pública, garante o acesso dos cidadãos aos direitos previstos em lei. E sempre que não acontece, para nós é preocupante. E por isso, em primeiro lugar, a vossa denúncia merece-nos toda a atenção exatamente por causa disso. Segundo aspecto, porque me parece que no concreto há uma decisão da Assembleia da República, que é quem tem a tutela constitucional para decidir sobre a vertente da nacionalidade, que está a ser colocada em causa. E isso é uma desautorização da própria Assembleia da República. Por isso, também por esse segundo aspecto, acho que a vossa denúncia aqui é muito importante. Dizia a deputada Alma Ribeiro ainda agora que o Governo poderia fazer, por exemplo, uma circular para clarificar essas matérias. Às vezes há coisas que poderiam ser evitáveis e para nós a lei é clara e inequívoca. Mas se alguns têm, ou se algumas têm dificuldade em ler a lei, então também há coisas que são simples de fazer e que não custam muito a fazer e têm ao Governo a vontade de as fazer. E é incompreensível porque é que não têm vontade de fazer, porque estamos aqui a falar de salvaguarda de direitos previstos em lei, que até o Partido Socialista votou a favor e por isso que fez parte da maioria da Assembleia da República que aprovou as alterações à lei. Era de esperar que um governo, ainda por cima de maioria absoluta do Partido Socialista, cumprisse estes preceitos naquilo que de si depende. Se o Estado pode, se o governo pode ter essa circular que clarifica a vertente administrativa, poderia e deveria fazê-lo. Outras questões mais latas no que toca quer à lei da nacionalidade e ao exercício dos cidadãos para acesso à nacionalidade portuguesa, quer às matérias de residência e de autorização de residência, que é uma temática que vocês também conhecem e nas quais, na qual vocês também têm trabalho feito ao longo dos últimos tempos. Queria colocar duas questões muito rápidas. Creio que todos nós ficamos chocados com o que aconteceu ainda a semana passada, quando um incêndio aqui na Mouraria ilustrou a realidade que, infelizmente, existe no nosso país, de uma habitação demasiado cara, de salários demasiado curtos. Isso é verdade para toda a gente no país que trabalha, mas depois os migrantes sentem ainda, fruto das fragilidades inerentes à sua condição, maiores dificuldades. E sempre que se nega ou a residência ou a nacionalidade, no fundo está-se a impulsionar um mercado paralelo que explora esta fragilidade e que leva as pessoas para as situações que nós assistimos. E por isso, quando dizia há pouco a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, do PSD, que a nacionalidade não é uma matéria de ideologia. Pelo contrário, pelas respostas que nós vimos do lado do PSD, não é só matéria de ideologia, como é matéria atualmente de combate ideológico do PSD, que parece estar a negociar publicamente com o Chega. Termino. Publicamente com o Chega as condições para um futuro apoio para o Governo. Isso para nós é inaceitável. E também no que toca às autorizações de residência e esta promoção, que na prática é uma promoção da ausência de direitos, se não há aqui interesses económicos que saem beneficiados com esta desvalorização dos direitos de cidadãos e de cidadãs. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Concluímos esta ronda com o LIVRE. O Sr. Deputado Rui Tavares, que dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença aqui dos representantes da Associação Cultural Moinho da Juventude, que é uma casa que me diz muito pessoalmente, porque ali em 95, 96, fui professor na Moinho da Juventude, fiz lá bons amigos, conheci lá muita gente, ainda conheci o fundador Eduardo Pontes, um açoriano que encontrou ali laços de amizade e de comunidade com muitos cabo-verdianos, que era a população principal do Moinho da Juventude, e, portanto, há décadas e décadas faz um trabalho essencial, até é importante que todos os deputados conheçam, um trabalho essencial de comunitário, de apoio. Muita gente teve direito a explicações ali na Moinho da Juventude, que pôde depois ir estudar para a universidade. Muita gente encontrou ali apoio legal para situações que se passaram, por exemplo, de violência policial. Muito trabalho foi feito na desmistificação de certos preconceitos em relação ao bairro do Alta Cova da Moura, bairro onde tantas vezes entrei, sempre acolhido com muita amizade e sempre em total segurança, e a certa altura havia um preconceito enorme em relação àquele bairro. E No entanto, isto também serve para dizer que, um, que eu já estou velho, porque isto já foi há quase 30 anos. Dois, que a Associação Cultural Moinho da Juventude tem feito um trabalho ímpar, porque não há muitas associações, não há muitas organizações em Portugal que já durem há décadas, que vão daqui a nada fazer meio século, quer dizer, que se vão aproximar da idade que a democracia tem. E três, que há problemas que ainda não estão resolvidos. Quer dizer, eu lembro que na altura eu tive alunos explicando-os que estavam nessa terra de ninguém, em que não tinham nacionalidade, não a conseguiam obter. Um deles encontrei recentemente, se calhar ainda é a bibliotecária da Moinho da Juventude, que é o Marcelino, mais conhecido por Mimi. E continua a haver gente que não consegue, mesmo com a lei mudada, aceder à nacionalidade. E aí, como dizia o deputado Pedro Filipe Soares antes de mim, é uma desautorização à própria Assembleia da República o facto de a lei estar agora clara, estar redigida de uma forma em que se revê a maioria do país e não poder e não estar a ser implementada. Portanto, mais do que uma pergunta, o que eu vos queria era deixar aqui a garantia de que chamaremos à responsabilidade o Ministério da Administração Interna, o Ministério da Justiça, o Governo, para que junto das conservatórias prestem informação adequada para que as pessoas possam, ao chegar à conservatória, fazer valer os seus direitos que já têm e que já estão na lei. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Tavares. Passamos à intervenção final da audição, nesta audição da Associação Cultural Moinho da Juventude. Dispõe de até 10 minutos e dou a palavra ao Sr. Jaquilson Pereira.
Vou começar, se calhar, pelas perguntas da senhora deputada Romualdo sobre os maiores constrangimentos. Nós, porque antes, eu acho que da versão da lei, das melhores, que principalmente pelas pessoas do artigo 1, neste caso, a linha F, trouxe um horizonte para resolver milhares de problemas de milhares de jovens que cresceram connosco, dentro do bairro, que conhecemos. Por exemplo, neste caso que a senhora deputada do PSD deu o exemplo do Pascoal, mas não é só o Pascoal, a irmã Bibicha também está no mesmo barco, neste sentido. Mas só o Pascoal, neste caso, é que acabou por dar a entrevista. Nós conhecemos e temos, e ele também faz parte de um grupo de jovens que já está sinalizado pelo Moinho da Juventude, da qual que podia beneficiar da linha F, que não consegue por causa dessas questões dos arquivos. E às vezes por exemplo, a questão, eu acho que deve, como partilho da ideia, quando, por exemplo, foi legislado pelo Parlamento, mas eu acho que ali, não, como não está a ser fiscalizado nesse sentido, porque também o José Fernandes fez questão, porque o José Fernandes levantou muitas dúvidas, também que é um jovem, que é um advogado, que é um jovem que nasceu também no bairro, no antigo bairro de Santa Filomena, que nós conhecíamos desde o miúdo na Amadora. E ele levou essa questão também. Às vezes até nós falamos muito com o coração, porque nós sabemos o que é que foi entrave para uma geração. Eu falo que eu sou de geração de 84. O que é que foi entrave? Porque é que muitos viram-se nada a perder? Porque é que muitos viram determinado? Não é que isso justifica ser tudo, mas as pessoas, para terem plano de vida, é preciso ter uma documentação, ter um contrato de trabalho. Nós temos num dos jovens que... da qual estamos a tentar levar isso, que estamos a aconselhar, é um jovem que, inclusivamente, já esteve na prisão. Ele saiu, organizou a sua vida. Nos últimos 10 anos, tenta encontrar trabalho, de tempo em tempo, depois sai, porque agora está num trabalho, porque ele conseguiu, na época da Covid, e que gostam muito dele, mas ele também, daqui a pouco, vão ter que lhe mandar embora. Vão ter que lhe mandar embora, porque isto, com ele, já tentamos de vários níveis. Desde a questão do título de residência, porque ele tinha sido condenado e o título da residência não se consegue, e ele, inclusivamente, a mãe já estava cá há mais de 2 anos, a mãe de 2 anos, ele tentamos por essa via, mas ele é um dos que, por ter nascido em 83, que a Junta alega que não tem o arquivo de 83, mas nós conseguimos, por exemplo, conseguimos, ele, apesar de a prova, é depois dele nascer, mas fez a vida toda aqui, e mesmo no, que seja pelo desbloqueio, para ter uma documentação, para que todo esse trabalho que se reconhecem, que as associações fazem, não ir por água abaixo, para que as pessoas não percam a esperança, não tornem-se nada a perder dentro dos bairros. É importante também, mesmo daqueles que nasceram, que não são abrangidos, que não são às vezes abrangidos porque se calhar a mãe podia ter vindo grávida ou chegou aqui e não estava o ano, que esses jovens, no mínimo, no mal menor, seja tenham um título de residência, porque esse jovem, não tendo essa documentação, é um perigo no sentido porque eles não conseguem reconstruir a vida. Tentam, neste caso, foi condenado, já voltou à vida normal, está a tentar cumprir, procurando trabalho, tentando, como ele diz, engolindo todo o que é sapo, mas à espera de uma documentação. Ele, inclusivamente, já disse que estou a fazer noite e dia tudo o que me peçam. Eu faço tudo da empresa só para não ir embora. Mas nós temos um processo que está no CEF há 3 anos. Há 3 anos. E esse trabalho, quando saiu esta lei, nós até reunimos com ele, explicamos, olha, neste caso, a tua mãe já estava aqui há mais de 2 anos, nós vamos conseguir através da linha F, o artigo 1 da linha. Então, quando chegamos, fomos barato. E ele tem filhos, já tentamos pelo 122 da linha K do artigo de título de residência, até pelo 123. Esse cidadão está abrangido pelos ditos inexpulsáveis, mas eles não têm o documento, estão aqui e não têm documento, não conseguem nem ter um título de residência e não conseguem ter a nacionalidade. E depois eles vão aceitando tudo que lhe aparece à frente. Isso, em termos de exploração, são os que mais sofrem nesse sentido. E aí estamos a falar de cidadãos que nasceram cá, neste caso que eu estou a colocar, que nasceram cá, mas ainda continuam com um conjunto de entraves. Porque ninguém, eu acho que ninguém, por ser condenado, é condenado eternamente. E a nossa justiça tem o princípio de reeducar, que a prisão serve para reeducar, e as pessoas vêm para um processo de reinserção social. Tendo essa questão, de que eu acho que os senhores deputados devem ter atenção, é o US também que pode não estar abrangido um dos progenitores ter mais um ano. Mas nós sabemos que é um facto que existe, não vamos ignorar aquilo que existe. Há pessoas que entraram no país grávida, que têm filho, e estamos a falar de casos que são antigos. E essas pessoas, eu acho que devem ter direito a uma documentação, que a mim não cabe a mim escolher qual é o tipo de documentação que eles têm. Se tiverem a nacionalidade, eu acho que é aquilo que eles todos querem. Mas o mínimo para ter uma documentação que aceite que alguém lhes dê uma oportunidade para o emprego. É só isso.
Muito obrigada, Sr. Jaquilson Pereira. Dispõe ainda de algum tempo?
Agora, tem vindo a ouvir aqui no, uma questão que foi colocada. Peço desculpa, não gravei o... Não, pela deputada Patrícia. É, o Moinho da Juventude é uma associação que já existe há mais de 30 anos, inclusive que nasceu no bairro da Cova da Moura pela luta dos moradores, mais mulheres, inicialmente, pelo saneamento básico da Cova da Moura, que reunia-se, o ponto de encontro começou no antigo chafariz, que é a frente da nossa antiga creche, que há bem pouco tempo mudou, em que as pessoas queriam que tinham direito ao saneamento básico, reuniram aí, depois mais tarde vieram fundar o Moinho da Juventude, mais de 5 anos depois, e é uma sessão que tem dedicado. Nós, neste momento, somos uma IPSS e ONGD. Temos acordos com a Segurança Social, do ponto de vista, nós temos, temos creches, temos o Jardim Infantil, temos, temos acordos com várias entidades, na, desde também a Segurança Social no plano do CAFAP, temos um acordo da preservação da família, um acordo que está no modelo da preservação da família, e depois também temos um gabinete de inserção, inserção social e socioprofissional, que é o GIP, que temos acordos com o IFP, e recentemente também temos acordos com o programa, e candidatamos aos vários programas, com a Fundação La Caixa, que inclusivamente nós tínhamos candidatado para um projeto que fomos nós que apresentamos a coordenadora em Portugal, que era a nossa preocupação com as pessoas que estão na prisão e quando voltarem a sua reintegração. A Fundação La Caixa acabou por lançar esse projeto, que era a reinserção, que ele faz um programa de sensibilizar algumas empresas, da qual têm contacto, que disponibilizam vagas para que algumas pessoas que têm cadastro possam ter oportunidade de emprego e quem quiser mudar de vida definitivamente para ter esta oportunidade de mudar de vida.
Muito obrigada, Sr. Jaquilson Pereira. Eu vejo que integra também a delegação o Sr. Diogo Semedo e, apesar de já dispormos de pouco tempo, não sei se pretende ainda usar da palavra ou se não pretende fazê-lo. Muito obrigada. Sendo assim, cumpre-me manifestar a gratidão da Comissão pela presença do Sr. Jaquilson Pereira, do Sr. Adílio Lopes, do Sr. Diogo Semedo. Trouxeram-nos alguns testemunhos que são muito impressionantes e que mostram de que modo o facto das pessoas não verem garantidos os direitos que a lei já lhes atribui as deixa numa posição de vulnerabilidade que favorece todas as explorações. Tenho a certeza que esse testemunho tocou fundo nas senhoras e nos senhores deputados. Damos por encerrada esta audição e agradeço muito a presença.